Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI, trazido a você por networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Sou Danilo Xavier e estou na QCOM Comunicação em São Paulo, falando ao telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Quartim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, como está e por onde anda?
Grande Danilo. Nesta semana estou no Conselho de Liderança Transformação em Porto Rico, para a conferência da rede de Jack Canfield. Fui convidado a participar e há anos tenho sido um membro.
Isso soa muito bem. O que você vai compartilhar com a gente?
Hoje eu quero falar sobre ser número um. Como ser um networker mestre? Muitos anos atrás eu escrevi um livro chamado Masters of Networking e fizemos um levantamento que acabou como uma das contribuições. Minha esposa e eu escrevemos esse artigo, que foi publicado no livro, baseado em uma pesquisa com quase 2 mil profissionais de empresas de vários países. Procuramos profissionais de negócios que puderam nos contar aquilo que sentiam e quais eram as características mais importantes de um networking mestre. A resposta menos ouvida foi acompanhar as referências que são dadas. Na verdade, dar referências não aparece nem entre as 5 primeiras respostas. Porém, eu pensei que seria interessante que o número 1 fosse uma pessoa que fosse capaz de acompanhar as referências. Na minha opinião, se você apresentar oportunidades para alguém que não consegue acompanhar algumas coisas com sucesso, seja um simples pedaço de informação, um contato especial ou uma referência de negócios qualificada, não é nenhum segredo que você vai parar de desperdiçar seu tempo com essa pessoa, porque quando você dá uma referência, você dá um pouco também da sua reputação.
Certo.
Se funcionar bem, ele melhora a sua reputação. Se não funcionar bem, complica. Por isso é muito importante. Eu falo sobre isso na solução de 29%. E eu recomendo, se você tem uma cópia do meu livro, vai lá, pega e dá uma olhada na semana 20, que está na página 114 do 29% da solução. Semana 20 é o acompanhamento diário daquilo que você faz. Ela mostra também que esse acompanhamento não precisa ser feito com apenas o necessário ou aquilo que prometeu fazer. Também é importante ir além do esperado. Gostaria de apenas abrir o livro e conversar um pouco sobre isso. Muitas vezes me perguntam, Danilo, qual que é o sistema mais eficaz para acompanhamento e ficar em contato com os nossos clientes? Você tem ideia de qual o sistema mais eficaz de acompanhamento, Danilo?
Eu acho que sei.
Opa, e o que você acha?
Eu acho que seria uma nota pessoal.
Pode muito bem ser. Aqui está a minha resposta. É muito simples e surpreendente. O melhor e mais eficaz sistema de acompanhamento é ficar em contato com aqueles clientes e pessoas que você vai realmente usar. Sei que já falei sobre isso em um podcast anterior. Notas escritas à mão são, provavelmente, o melhor do que enviar cartões, por exemplo. Eu amo enviar cartões e programá-los, pois eu acho que é uma ótima maneira de se comunicar com as pessoas. Mas para isso, você pode usar algo específico, algo programado, algo escrito. Pessoalmente, digo que sou muito ruim em fazer notas escritas à mão. É uma das razões pelas quais eu gosto de enviar cartões. Prefiro fazer pelo computador. Mas se você não sabe fazer à mão, é possível dizer que essa é a melhor técnica, não é?
Não!
Claro que não. A melhor técnica para acompanhar é seguir aquilo que você realmente sabe e vai fazer. Se eu tivesse que classificar em termos de maior eficácia, seria ter um sistema para fazer cartões ou enviar uma nota escrita à mão para as pessoas. Porém, se você não sabe fazer à mão, use o computador. Pois se quem tem um sistema e não usa, é mais fácil trabalhar sem essas tecnologias.
Certo.
Isso é realmente importante. Se você tem um grande sistema e não usa, você poderia muito bem então não ter nenhum sistema. Então é fundamental encontrar uma forma de você usar e fazer alguma coisa consistente. Na solução 29%, temos uma forma real e simples chamada a Report Card Networking Follow-up. Ele diz: ei, aqui estão os meus nomes de contato. Quando foi o seu primeiro contato? O acompanhamento é necessário? Quando você completou o follow-up? Continuou fazendo isso depois de quanto tempo? 3 meses? 6? 9? Manteve os contatos depois? Qualquer tipo de sistema que você use tem que ser muito eficaz para ajudar você a controlar as conexões, as referências e as oportunidades que você tem para se reconectar com as pessoas. Marque, de tempos em tempos, se conectar com as pessoas, nem que seja para dizer um alô.
Agora você falou como a pessoa deve fazer o acompanhamento, certo? Por exemplo, eu encaminho um conteúdo para alguém e logo em seguida você começa a fazer o trabalho de acompanhamento. É isso que você quer dizer?
Na verdade, há uma série de maneiras para fazer esse importante trabalho de acompanhamento. Baseado nos estudos que fizemos, as pessoas estavam falando de uma remessa de produtos que recebem. Então, se você me der uma referência e não seguir visualizando, podemos nos dar mal. Caso você me dê uma referência e eu não acompanhe, você que vai ficar mal. Assim, a partir da perspectiva do estudo, acompanhamos as referências que recebem. Mas a verdade é que o follow-up é uma técnica, penso eu, valiosa e pode ser feita de muitas maneiras. Pode ser quando você conhecer alguém, por exemplo. Quantas vezes você se encontra com alguém e eles dizem: vou voltar a te procurar para falar disso, viu? Deixa eu te enviar sobre isso. E em seguida, ninguém mais te procura.
Sim.
Eu acho que quando encontrar alguém, conforme tenho dito nos meus artigos, espero poder encontrar alguém que tenha algum outro material escrito como referência. Vou querer conhecer, conversar e perguntar: ei, você me dá um dos seus cartões? Depois eu vou pedir: você se importa se eu escrever no verso do seu cartão? Que, por sinal, não funciona em todas as culturas. Há muitas culturas ao redor do mundo onde a escrita em seu cartão não é apropriada. Na maioria dos países da América do Norte e da Europa, escrever no verso do cartão não é uma grande coisa. Você se importa eu escrever no verso do seu cartão para me lembrar de te enviar o que a gente está combinando depois? E as pessoas quase sempre dizem: sim, claro. Eu escrevo o aviso no verso do cartão, de modo que quando eu voltar a mexer nele, eu já vou me lembrar sobre o que eu estou falando. Só para comprovar o que digo, se qualquer um dos ouvintes aqui já falou comigo e eu disse que enviar algum link, algum material, eu adoraria que você me dissesse, pois eu tenho certeza que mandei 99,9999% dos artigos e adoraria ver você escrever: sim, eu pedi aí o artigo, mas tenho ele aqui na minha mão. Penso que esse tipo de follow-up é o que ajuda uma pessoa a se tornar um networking mestre.
Agora a pergunta pra mim é: depois de ter acompanhado uma vez, o segredo é continuar realizando esse tipo de trabalho, certo?
Sim, você realmente deve fazer isso, Danilo. Se você está tentando construir um relacionamento e espera fazer negócios com as pessoas, você deve acompanhar sempre e ficar em contato periodicamente. Certamente, esses períodos de contato servem para você encontrar maneiras de ajudar as pessoas. Referências em cursos são baseadas em construir um relacionamento. E assim que você quiser construir isso, não vai precisar apenas de acompanhamento para fechar o negócio. Porque se você está tentando constantemente acompanhar só para fechar o negócio, eles vão se esconder de você. Mas se você está seguindo alguém para ajudar a construir um relacionamento, as pessoas vão querer continuar a estar em contato contigo. Há uma série de maneiras que são chamadas de pontos de contato, em que você define seus clientes em perspectiva e clientes existentes. A partir dessas formas, você vai conseguir segui-los melhor, e isso é um exemplo de acompanhamento.
Ótimo, bem, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre isso?
Bem, na próxima semana vamos fazer o follow-up para isso, sem trocadilhos, pois aqui é um follow-up coberto. Vamos falar sobre algumas das outras características importantes de um networker mestre.
Ok, ótimo. Muito obrigado, Dr. Meisner.
Obrigado, Danilo.
Eu acho que isso é tudo para este episódio. Gostaria apenas de lembrar aos ouvintes que este podcast chegou até vocês através do networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Muito obrigado pela atenção. Sou Danilo Xavier e nós esperamos você na próxima semana com mais um BNI Podcast Oficial.